Estamos começando o nosso segundo episódio do E aí?
Loucura!
Aê! Estou com a nossa grande amiga aqui, que vocês estão vendo já, né? Ela é jornalista, apresentadora, trabalhou 25 anos na TV Globo, foi editora-chefe do Globo Comunidade, era a parte mais divertida do jornal, criou o Brasil Independente, cidadã honorária de Brasília, nossa Lady Di da cultura. Já venceu na vida, tem um sobrenome muito difícil de escrever. Estou com Márcia Witzak. Palmas pra ela, galera! Que loucura!
Obrigada. Como é que é? Eu já venci na vida?
Já venceu na vida.
Eu vou falar isso pra minha mãe.
Você não... É, conta pra ela. Eu considero vencer na vida.
Viu, mãe? Já venci na vida.
Viu? Eu não preciso cobrar mais nada dela. Márcia, seja bem-vinda!
Seja bem-vinda!
Gente, eu vou contar pra vocês uma vergonha que a gente passou hoje na televisão. Ela que é acostumada, né? Eu cheguei lá morrendo de vergonha. Uma coisa que eu quero te perguntar. Pareceu que eu fingia o costume ou você... Olha lá o idiota fingindo que...
Não, você tava bem.
Pareceu que eu tava...
Parecia que você dava entrevista todo dia.
Era. Eu cheguei num caô fingindo costume.
Só conta o contexto. O Vini e o Maurício têm uma produtora e eles davam de presente para as bandas do Brasil Independente um videoclipe. Então, no Globo Comunidade, eu fui entrevistá-los para contar sobre essa nossa parceria, né?
Exatamente.
E aí, quando eu os recebi, né? Era uma gravação também, eu falei, sejam bem-vindos. E ele respondeu...
Bem-vindos.
Muita gente faz isso. Morrendo. De nervoso, né? Quando não sabe o que vai falar, quando vai estar sendo entrevistado.
Exatamente.
Ele ficou sem graça, e eu, tá bom, muito obrigada.
Bem-vindos. E eu acho que eu falei baixinho, que ela falou, bem-vindos, eu, bem-vindos, assim, coçando a cabeça, assim, gracíssimo. Se vocês quiserem procurar lá no Globoplay, tem lá. E aí também tem o seguinte, quando a gente chegou, eu mega nervoso, né? Que é a primeira vez que eu tava ali entrando na Globo de Brasília, que loucura. Aí eu, nervoso, mas procurando alguém para me maquiar, eu queria saber. Ninguém me maquiou. Cheguei lá, largou tudo com a cara encebada.
Não,
entendeu?
Você só. Os bastidores não são bem assim. Todo mundo acha, né? Aqui na Globo em Brasília só tem um camarim.
Vocês, quem maquiava lá tem?
Era uma,
né?
Pessoa. Não, tem, pra mas você. Assim, é para os jornalistas, né? Porque os se você convidados. Vai na Globo Rio e São Paulo, tem aquele camarim para cada entrevistado, né? Aqui é mais pobre.
Aqui a gente vai com a cara encebada e dane-se. Loucura! E
não, mas lembro. Só eu quero saber quanto que você se preparou para esse cabelo aí.
Não, e para derreter tudo de novo. Ah, é que a gente vai até falar de vaidade, loucura. Que é só para terminar sobre o nosso bem-vindos. Eu lembro, né, quando a gente chegou lá, né? E eu morrendo de vergonha, eu falando pro meu marido: olha, se eu não conseguir falar nada, eu vou olhar automaticamente para você e você responde. Pode. E aí chegou a Márcia. Márcia, deixa eu te falar. Fala mais ou menos o que você vai falar com a gente não ficar perdido na
não
hora.
Falo.
Ela, não, aguenta aí um minutinho, que já eu volto pra gente conversar direito, beleza? Só vou enquadramento na câmera. Ela foi lá pra câmera e começou. Está no ar o Globo Comunidade. Ai, meu Deus! Que loucura! Como é que eu vou fazer? Aí, na mesma hora, enquanto tava lá Globo Comunidade abrindo, né? Aí eu já cutuquei, meu namorado tava do lado. Disse, olha, qualquer pergunta, eu não sei responder, eu vou automaticamente olhar pra você. Você se vira aí.
Mas deu tudo certo, né?
Deu, no final deu tudo certo.
Eu não gosto de ensaiar entrevista. Eu não ia te perguntar nenhuma questão de física, nem de matemática.
Tava,
então, estava tranquila.
Eu nervosismo.
Quer saber o que é? Também não sei responder. Espero que você não me pergunte nada
não,
disso.
Não, nenhum abuso. Aí, falando em vaidade, eu demoro uma loucura com esse cabelo para dar tudo errado no final. Você já cortou o cabelo sozinha, meus filhos?
Várias vezes. Eu inventei uma franja. Porque
nossa.
Vocês estão vendo meu cabelo? Meu cabelo é assim, ele é cacheado. Eu sou uma polaca de cabelo cacheado.
Uhum.
E quando eu comecei a trabalhar na TV, você não podia ter cabelo cacheado. Todo mundo alisava
sempre
o cabelo. Estou falando do século passado.
Antigamente, né? É loucura. A gente não podia ter o cabelo batidinho.
Todo mundo com cabelo Chanel, inclusive as mulheres pretas, o que era um absurdo.
Uhum.
Né? Você ter que mudar o cabelo.
Uhum.
Porque acontece que bonito era só liso. Né? Hoje, graças a Deus, acabou essa ditadura do cabelo.
Uhum.
Né?
Caramba,
você está vendo as mulheres estão se descobrindo e a gente está descobrindo cada cabelo maravilhoso. E aí, antes de eu trabalhar na TV, eu tinha um cabelo assim, mas eu tinha muito cabelo e eu usei o cabelo muito grande.
Uhum.
E um dia eu inventei de cortar uma franja.
Ixi, a franja sempre é o grande.
E cortei e fiquei usando. Eu achava bonito, eu fiquei usando aquela franja muito tempo. Era horrível, gente. Quando eu vejo as fotos hoje, eu falo, gente, quem que deixou
quem
usar essa franja desse jeito?
Ai, meu
Deus.
E
eu acabou que eu usei franja, que eu ainda tenho um pedaço de franja aqui, ó. Só que depois que eu saí da TV, eu já comecei a usar o cabelo cacheado eventualmente, né? Usar mais babyliss.
Deixar no natural.
Mas eu tinha uma filha adolescente que alisava o cabelo, porque ela via e eu alisava o cabelo. E eu achei que ela não ia ter cabelo encaracolado, porque o pai dela é neto de japonês, né? Uhum. Eu falei, ela vai ter cabelo.
Ali é uma loucura, né? Polaca com japonês. E o japonês é moreno. É uma loucura.
Ele é moreno. É. Né? Mas a Isa nasceu com cabelo louro. Uhum. Ela nasceu com cabelo preto, mas ficou louro, mas o cabelo dela é bem cacheado.
Bem enrolado.
E aí eu comecei a me sentir culpada, porque, né, o cabelo dela era lindo e ela achava feio. Porque aí eu falei, não, agora acabou, não vou fazer mais. Uhum. Mas depois que eu saí da TV, faz pouquíssimo tempo. Porque mesmo na TV eu secava franja, então eu usava franja lisa. Então parecia que eu estava, né?
Sempre no.
Desde mês passado, eu falei, para que eu fico secando a minha franja?
Por quê, meus filhos?
Para quê?
Deixa o
trem. Eu sou livre, eu sou mulher livre.
E
aí agora eu não
seco
mais nem a franja. Eu tô querendo ficar com o meu cabelo igual daquela minha amiga ali. Olha que lindo
e
o cabelo
fica
dela.
Top. Né?
O meu cachinho não é tão fininho como o seu, mas eu quero essa franja assim, igualzinha a sua. Aí amassa. Agora o Vini é uma loucura.
Ai,
mesmo,
loucura,
gente.
Meu cabelo é uma droga.
Não convide o Vini para sair, porque se o cabelo dele não estiver bom, ele não vai.
Mas olha, quer ver que.
Pior do que mulher, pior do que eu em 1930.
E aí no final amarra tudo. Aqui, a putinha do cabelo tá aqui, ó. Eu vou amarrar já, galera. Tá uma bosta. Mas assim, gente que tem cabelo enrolado, né?
Se
igual
libera.
Aqui, vocês duas, né? A gente arrumou o cabelo, a gente não pode descansar, a gente não pode tirar uma soneca, não é verdade? Se a gente dá uma descansadinha, a gente levanta, tá amassado.
Não, para com isso. Aí você bota aqueles sprayzinhos do
vai
dia
nessa.
Seguinte.
O meu? Tem que voltar todo?
Não!
É todo o negócio de novo.
Gente, não fala isso pra mim, não, que eu tô
é
agora que eu tô achando legal.
O povo acha que é fácil ter cabelo enrolado, é difícil. Eu não sei o que é mais difícil. Tentar manter ele liso ou largar ele.
Mas a gente tem que normalizar o cabelo amassado.
Uhum.
Jura que você, se você deitar, ele amassa? Mas aí você não arruma? Ah, seco não, né? Tá vendo? Eu só deixou o cabelo secar.
Então só o meu.
O problema é a umidade aqui de Brasília, né?
Oh,
a umidade
e aí
da cidade. Quando tá bem seco, é maravilhoso.
É, que dá tudo certinho, né? Era bom quando eu alisava e morava no Rio. Porque aí você alisa lá, é úmido,
não
aí enchia e ficava enrolado.
Não adianta nada. No Rio não adianta você fazer nada.
Lá você tem que assumir quem és tu, Brutus.
Exatamente.
É uma merda. Oh, Márcia, você já foi num salão de beleza. O cara cagou seu cabelo
já.
Todinho.
Algumas
e aí ficou,
vezes.
E aí, você gostou, meu amor? E
já.
Vocês?
Não, o pior é que quando eu trabalhava na TV, em outra TV, né, na TV Brasília, a gente não pagava nada no salão, então você tinha que aceitar tudo que era
Nossa,
feito.
Nossa, que vida.
E aí uma vez repicou meu cabelo todo.
Repica,
e cabelo
né?
Cacheado, alisado, repicado.
Nossa, ficou as escamas.
Eu não gostei muito.
E aí, mas você falou
e uma
pra
vez
ele,
também.
Gostei,
é.
Cara, o que você fez aqui no meu cabelo?
Ah, falei, eu fiquei um pouco chateada.
Só um pouquinho? Por fora foi um
mas
pouquinho.
Mas o bom é que cabelo cresce, né?
Cresce,
né?
Mas
rápido.
Demora uns 2, 3 meses de ódio.
É.
Eu fiz a cagada no meu cabelo, loucura, não sei nem como é que eu tô vivendo.
Mas o pior, sabe o que é, Vini? Hoje, madura pensando nisso, é quando você não tá com a cabeça legal, você pode fazer qualquer corte que você não vai gostar.
É, né?
Então, você tem que, para ir cortar, para mudar o cabelo, você tem que estar de bem com a vida. Porque senão você vai achar feio.
Tudo
porque
não tá bom.
Não tá, o que não está bom dentro não vai ficar bom fora, não adianta.
Será mesmo?
É.
Então, quer dizer, se eu ficar pensando por dentro que eu estou bem, minha barriga vai ficar chapada.
Não é só pensar, não. Aí você pensa droga. Isso, vai para a academia, faz uma dieta, funciona bem.
Tem que se esforçar.
Estou mentindo?
Esforçar é ruim. Aqui, a gente está meio agoniado, né? Loucura. Meu problema, um negócio que eu mais odeio em mim. É o meu barrigão, o meu bucho sempre está aqui. Tanto é que eu botei essa mesinha para ele ficar aqui
gente,
debaixo, quero
é
ver.
Gente, isso é fake news. Só ele que vê esse bucho dele.
A massa é muito maravilhosa, que é o seguinte.
Ai,
no início, quando a gente estava fazendo amizade, ela falava assim, não, onde é que você tem barriga aí, meu filho? Aí, hoje em dia, ela fala, realmente, está gordo.
Mentira, eu falei que você está gordo.
Não aqui na frente das pessoas.
Mentira, gente.
Que absurdo,
não
mentira.
Isso.
A massa é muito gente boa. Olha... Agora vamos pro seguinte, que isso aqui eu sei dessa baixaria. Vamos mudar de assunto, que chega de vaidade.
Bora.
Loucura. Agora eu queria saber o seguinte. Seja bem-vindo, galera. Tudo certo, meus filhos? Vai entrando. Boa noite. Loucura, eu queria saber o seguinte. E vocês também, tá? O que vocês acham disso? Que nego faz o seguinte, mesinha de bar, né? Que aí tem sempre aquela frasezinha. Sentou... O pior que eu não, eu tô uma vista boa. Sentou, sorriu, a conta dividiu. O que você acha dessa frase? Você já ouviu o povo falar sobre isso? Sentou, sorriu, a conta dividiu. Está na mesa do bar.
Não, como assim? Você está com os outros que bebem, você não bebe, você tem que dividir com eles? É isso?
Essa frase quer dizer isso. Vocês já ouviram alguém falar isso para vocês na hora de...
Não, eu acho...
Só ele.
Eu acho que...
Porque eles falam, sentou, sorriu, a conta dividiu. Eu não concordo
Eu acho que só quem concorda com isso é quem bebe muito, né? Que quer que os outros que não bebam paguem.
Exatamente.
Né? E eu não concordo com isso, não. Eu acho que se todo mundo comer e beber igual, ou tipo assim, você toma duas cervejas, eu tomo uma, não tem problema. Uhum. Agora, a pessoa toma 10 uísques, você toma uma água, aí você vai dividir o uísque da pessoa?
De
não
jeito...
concordo.
Então, você é daquele tipo de pessoa que já chega assim, tá todo mundo no mesão lá, assim, gente, eu quero a comanda separada.
Exatamente, vocês não acham justo?
Quem tem coragem de pedir a comanda separada?
Só... Ah, gente, pelo amor
de Deus. Também, eu peço, loucura, todo mundo olha pra gente chocado, né?
Do mesmo jeito que se eu sair com um amigo que vai dizer pra mim, eu não tenho, olha, hoje eu tô sem grana, você pode pagar, eu posso pagar, uhum. Mas você não vai tomar um uísque.
Você deixa de calma.
Nem tomar uma Vovô Clicô, né? Uhum. Toma um espumante nacional. Se eu puder pagar, não tem problema, uhum. Mas aí é combinado antes.
Combinado.
Agora, você ah, eu tenho uma história engraçada pra contar.
Manda
sobre
ver.
Isso na mesa de bar. Uhum. Eu era bem jovenzinha. Saímos uma galera, assim, umas 10 pessoas, e todo mundo comeu, bebeu e tal. E nós eu e uma amiga estávamos esperando dois amigos. Um deles era americano, que eu, na época, trabalhava, tinha acabado de fazer intercâmbio. Ele era americano, estava vindo e com outro amigo. E eles demoraram muito para chegar, o pessoal foi indo embora. E o pessoal foi indo embora e foi deixando dinheiro.
Opa.
Pagando a conta, pagando a parte. Não, todo mundo era gente boa. E aí, o americano e o amigo chegaram, a gente ficou conversando e tal. O americano ficou afim da minha amiga.
Uhum.
E aí, quando a gente foi pagar a conta, o americano tinha pago tudo.
Opa.
A gente lucrou.
Gente, aí
a Fábio olhou para mim e eu falei, vamos dividir o dinheiro. Eu tinha uns 19 anos.
Opa.
Essa saída foi boa.
É bom demais. Nossa, você já sabe.
O cara quis, né, chamar a atenção, ele tinha dólar, né?
Opa, paga.
Ele foi
aí,
lá e pagou tudo. Ele não sabia que tinha gente lá antes e que a conta tinha dado assim, sei lá.
Ai,
como se fosse hoje uns R$1.000, todo mundo jantou, comeu. Ele foi lá e pagou. A gente dividiu.
Uma vez eu fiquei sem pagar a conta, porque eu passei mal, fui vomitar, voltei, as contas estavam tudo pagas. Olha que vomito, mais maravilhoso.
Tá vendo? Ó, fica hora a
que
dica.
Vale a pena, ó, tá pagando a conta. Oh, gente, só um minuto.
Pagar a conta.
Deixa eu ver. Aqui. Nossa, cheguei lá, o povo, vai, cadê? E o meu? Não, o seu já foi, a gente acertou aqui tudo já. Olha. Então a gente já pede a comanda separada, né? Que tem aquele povo safado, né? Que esse povo é o caô. Que é o seguinte, estamos aqui na mesa, né? Loucura, bebendo. Estamos aqui bebendo. Aí vem a pessoa, a causeira. Aí eu acho que eu quero comer uma batatinha. Aí ninguém pronuncia, ninguém fala nada. Ela vai e pede a merda da batatinha. Ela perde a batatinha, ninguém queria. E ela pede ali, ela fica a noite inteira. Gente, eu pedi a batatinha aqui pra mim, mas é pra todo mundo, tá? Vocês podem ficar à vontade.
Pode comer minha batatinha.
Come pra ver. Come, aceita a batata pra
tem
ver.
Tem que dividir a
na
batatinha.
Na mesma hora te enfia no contrato. Eles, na mesma hora, só que você vai pagar a batata.
Ah,
quem
Vini,
mandou
por
você
isso
comer?
Que quando eu peço batata, você nunca quer a batata.
Eu nunca aceito nada. Se estiver na mesa, quer, Vinícius? Eu não, pra fazer parte dessa conta? De jeito nenhum. Eu não vou pagar a sua batata, se liga.
Eu vi um negócio na internet outro dia de um cara que saiu com a menina, levou ela num dogão. Né? Para quem não sabe o que é um dogão, é um pé sujo para comer cachorro quente, toma uma cervejinha e tal. Aí, ele tava, na hora de pagar, ela se ofereceu para dividir. Ele falou, não, pode deixar que eu pago, achando que ia se dar bem. Né? Tal. Aí, pendurou a conta com o cara, falou, olha, semana que vem eu volto aqui e pago. Como não rendeu nada com a menina, ele mandou um áudio para ela e ela expôs ele na internet. Dizendo assim, ô, fulana, olha só, eu estou indo lá pagar o cara que eu fiquei devendo, mas já que não rolou nada entre a gente, você não quer pagar metade, não? Vou te mandar o meu pix, aí você vê o que, que diz o teu coração.
Já que não rolou.
Falei, mas, gente, ela se ofereceu pra pagar, ele não quis. Mas como não rolou nada, ele tava cobrando. Que coisa feia, né?
É devolução.
Ainda deixou pendurado a conta. Que vergonha.
Que é devolução, não gostei. Mesa de bar, né? Pessoa sonsa. É o seguinte, aí na mesa... Ah, uma coisa, talvez seja acontecesse com você, com a Isa, com a filha dela. Que o povo tem uma mania, né? Vai fazer o aniversário. Ele escolhe o bar mais caro do mundo pra comemorar. E aí, nós tem que se virar, né? E aí, é o seguinte, sempre também... Aí, no final da conta, fica uma conta absurda, não é? Que ninguém... Fica todo mundo tremendo. Ai, meu Deus do céu. Sabe como é que eu fazia pra eu não participar dessa zona, dessa conta zoneada?
Conta separada.
Loucura. Não. Conta... Ali, o povo ficava olhando assim, feio pra mim. Eu fiquei com medo de pedir a conta separada. Mas aí, é o seguinte. Eu pegava aqui, ó. A garrafinha de água mineral, né? Eu bebi ela tudo.
Levava de casa.
É. Aí, eu enchi isso aqui de vodka. Loucura, que parece água, né? Chegava lá, loucura. Enquanto o povo pedia cerveja e tal, não sei, eu pedi só suco e refrigerante. Eu vejo o loucura tá bebendo só suco e refrigerante, ficando louquíssimo.
E ficando louquíssimo.
Que merda é essa, gente? Vocês não estão sabendo que minha água é mega batizada, que tá só loucura. Só de abrir aqui, você fica bêbado. Eu já evitava. Aí na hora que o povo ia falar assim, então a conta deu tanto. Eu, pois é, eu só bebi refrigerante e Coca-Cola. Vocês não me jogam na cerveja, não. Não participava, não, loucura. Eu ficava totalmente de fora.
Quer saber se já aconteceu comigo? Você não vai me perguntar.
E aqui, o que eu quero saber é exatamente assim. Quando faz o aniversário, sua filha vai fazer o aniversário, ela chama aqueles amigos dela tudinho para fazer. E aí fica aquela conta absurda, todo mundo deu seus R$50 ali, a conta deu 1.000, né? Aí cada um dá um pouquinho e sobra mais R$500 para pagar.
Não, com a Isa nunca aconteceu, nunca. Porque a Isa até hoje nunca quis fazer aniversário em bar, mas agora que ela vai fazer 22, eu falei, acabou a festa, porque, né? Acabou, a gente faz e paga tudo. É. Você já foi nas festas dela, na última, né? Então, quem pagou?
Tudo, a massinha.
Agora, esse ano eu falei, esse ano você vai levar seus amigos pro bar, cada um paga o seu, porque tá todo mundo fazendo isso hoje em dia.
E não me
liga
de madrugada se
der
merda lá no final da conta.
Exatamente. Você tem que deixar claro. Se vira. Mas a Mariana, minha irmã, que é a minha irmã mais nova, uma vez ela fez o aniversário na pizzaria, mesmo com comanda separada, depois que foram embora, as pessoas disseram que, não, que muita gente não tinha pago e deixaram uma conta na mão dela. E aí eu fiquei muito chateada, porque ela jura que as amigas pagaram, e a pizzaria disse que não pagou.
E aí eu fui lá...
Eu fui lá, e aí quando eu cheguei lá, o gerente me viu, na época eu estava, né, na TV, ai, que prazer receber você aqui. Eu falei, pô, isso para mim não é prazer nenhum estar vindo aqui.
Rapaz, o cara, nossa.
Falei, eu vim aqui pagar a conta da minha irmã, que vocês estão dizendo que ela ficou devendo, ela disse que não ficou, pois eu nunca vim comer aqui nem virei. Deixei lá o cheque, na época tinha cheque, né, e fui embora, foi bem feio.
Nossa, acabou com a raça do povo, nunca mais volto aqui,
mas
galera.
Mas quando vai fazer aniversário, tem que organizar, tem que ser comanda separada e cada um paga a sua, porque senão então, quem fica se lasca.
Então a gente aqui concorda. Com comanda separada, igual vocês aqui, comanda separada, vamos pra isso, vamos pra evolução, chega. Porque todo mundo fica assim, na hora que você chega, né, fica aquela simpatia. Não, gente, que isso, todo mundo aqui é amigo, vamos dividir. Gente, quando chega a conta, cada um pega seu celular.
Principalmente aniversário, que tem 30 pessoas, né, não tem nenhuma. Aí uma pessoa fala assim, opa, é hoje. Pede uma coisa caríssima lá e vai embora. Que tchau, é? Gente, beijos.
É. Mas você tá indo onde com essa cara de pau que você pediu isso aqui? O povo é muito safado, gente. Tem que tomar cuidado. Agora vamos falar, gente, de cultura, porque tem uns tranquilos, uma loucura, né? Muda de assunto, loucura! Agora é o seguinte, você já foi numa peça intimista, super pode crer, que você, tipo, você não tá entendendo nada, você tem que fingindo que tá entendendo tudo?
Claro que já.
Que é pouquinha gente, assim. É, tipo a nós aqui, vocês foram embora, a gente nota que vocês estão indo embora, né? Vocês estão indo aonde? Entendeu? E ali me chamaram, foi a primeira vez, eu nunca tinha ido para peça, teatro nenhum, loucura. Era um trem, nada a ver, eu não entendi nada.
Não entender nada, tem o teatro do absurdo, tem umas coisas que são assim mesmo, né? Que tem, não é para entender, é para você abstrair. Que... Mas eu já fui numa peça que eu levei a minha mãe, uma senhorinha. Era uma peça do Cena Contemporânea, uma peça espanhola. E aí todo mundo ficou pelado.
Todo mundo nu.
Não, eles não ficaram só pelados. Eles viraram de costas e se abaixaram algumas vezes.
Gente,
e a minha mãe é... assim...
Minha filha, o que é isso?
Aí deu um ataque de riso na minha mãe. E aí eu não sabia se eu ria junto com ela, gente, apertando a mão dela.
Meu Deus, aquele tanto de cu.
Aí depois ela falou assim... Porque assim, eu acho assim que o nu no teatro às vezes até se justifica, mas ali era realmente um teatro desse do absurdo. Oi!
Uai, gente, é do além?
Enfim, foi engraçado, né? Porque eu achando que ia levar minha mãe numa peça toda... bonitinha e tal. A peça, não é que a peça não fosse, mas assim, de repente, todo mundo ficou pelado.
Nossa.
E eram umas 20 pessoas, então foi...
Nossa, minha filha me levou num bacanal esse final de semana.
Ainda bem que a minha mãe é gente boa e é assim, de boa, né? Não é aquela... moralista, nada disso, mas ela achou engraçado.
Ah, e menos mal, né? Pelo menos entrou na loucura. Ficou um cheirando o rabo do outro lá, loucura.
Tipo isso.
É, eu sei. E aí, você gostou? Eu não sei, vocês gostaram de cheirar o rabo do outro? Se vocês gostaram, tá ótimo. É, aí tá, né? Eu, em museu, você não, você é culta, né, loucura? Você passa no museu, lê tudo, né? Você
não
vai devagarzinho.
Não, eu gosto muito de ir ao museu. Exposição, você está falando, né?
É,
você
vai na exposição.
Eu gosto muito de exposição, adoro.
Olha, tranquilamente.
Não é que eu sou culta. É porque eu vejo o que eu gosto, né? Mas, às vezes, eu não consigo ler tudo, né? Você vai num museu, por exemplo, no Louvre, e se você não andar rápido, você tem que ir lá 3 dias, né? Então, mas eu gosto de ver as coisas.
Jogo,
eu gosto
loucura,
de ver.
Rapidinho, dois tempos.
Eu vou fez umas fotos, né, na Mona
e
Lisa.
Meu marido tá lá na primeira plaquinha ainda. Eu, ai, meu Deus, vai demorar isso aqui. Ele lê até a placa de informação, loucura. Extintor.
Extintor. Ele fica horas olhando pro extintor, né? Que lindo. Arte moderna.
Não, é que eu fumava. Eu ia lá pra fumar a carteira todinha. Chegava, ele tava no segundo quadro ainda. Porra, não venho mais nunca com você. Aí eu desisti de ir com ele. E loucura, aí tá lá com aquele povo culto, com aquelas palavras tudo difícil, ninguém entende, né? Aquele povo muito chique, culto, culto demais. Você bem que entende tudo, né? Eu que você finge não, que tá entendendo
tá
os assuntos, as pessoas que é muito culto demais, e falando aquelas palavras, ninguém entende, loucura.
Eu acho assim, Vini, que tem gente que realmente é inteligente,
demais.
Vale a pena ouvir. Uhum. Agora, quem tá fingindo que
aí
é,
vai
aí
dar
não
uma
dá,
foto,
aí
tipo
você
assim.
Percebe, né, gente? Porque quem é muito inteligente... Agora, por exemplo, eu tô fazendo mestrado. Eu fiquei 25 anos sem estudar, né? Sem ler. Loucura. Aí eu fui ler uns textos que eu falei, caramba, tinha um monte de palavra ali que eu não me lembrava, porque é muita coisa teórica.
Uhum.
Né? Então, você fica lá vendo o que, que é signo, o que, que é arquétipo, o que, que é, etimologia, né? Essas coisas.
Loucura.
E aí eu falei, meu Deus, eu não lembro mais dessas palavras. Eu estudei e tal. Quando a professora, que é uma doutora, foi dar aula... Ela simplesmente desvendou aquilo tudo para mim de novo e foi muito legal.
Uhum.
Agora, se vai uma pessoa, né, que tem vários catedráticos que são assim, eles querem que você não entenda.
Não entenda, para você
falando,
se sentir mega burro.
Porque eles querem se sentir nas alturas.
Exatamente.
Aí é horrível, porque não adianta nada. Você não, não vai entender nada.
Não entende nada.
Né, e você também não vai achar a pessoa legal.
Nem pouco.
Agora, uma pessoa que é inteligente, que sabe do que ela está falando,
uhum,
né, e ela desvenda, ela te ensina aquilo. Aí é top. Aí ela pode ser. O que ela for. E quando você não entende também, a gente tem que ter a humildade e a maturidade de dizer, ó, não estou entendendo nada
entendendo,
que você está falando.
Você vai falar de novo e eu não vou entender, é melhor a gente parar por aqui.
Eu sou assim com matemática, Vini. Eu não entendo nada, gente. Eu não sei como é que a pessoa vai aprender matemática.
Meu Deus. Eu fiz Kumon. Você chegou a fazer
Kumon? Kumon, não, fiz nada, não era do meu tempo. Mas assim, eu era muito ruim em matemática e eu sofria. Você começa a fazer uma equação, você faz a primeira. Tem alguém aqui que é matemático?
De matemática?
Você faz a primeira, você faz a segunda, quando você faz a terceira, eu não entendo mais nada.
É só na hora da conta que o povo sabe matemática. Eu que não vou pagar a cerveja daquele vagabundo.
Mas eu não entendi, ficava muito triste com isso.
Uhum.
Né? Então, assim, cada um com seu cada qual. Né?
Tem
gente entender. Que é melhor. Mas eu sou mais humanas mesmo.
É, e dá para entender tudo que você fala, meus filhos. E o seguinte, a gente agora vai... Agora é a hora de vocês prestarem atenção, se vocês não estavam, né? Ó, agora é a hora do quadro Tá de Caô, loucura. A gente vai contar a história e vocês prestam atenção se é verdade ou se é mentira, tá? A
Márcia essa vai que vale ouro,
essa
né?
Essa que vale ouro, tá? Ó o ouro ali, ó. Muito ouro, tá? É moeda de um real que vale muito mais que barras de ouro. Vocês podem ficar bem de cara. Então, loucura, você começa a sua história? E aí, loucura?
Começa a minha
você
história.
Você conta a sua história.
Vou contar e aí vocês vão adivinhar se é verdade ou se é mentira.
Se
bom, eu fui editora de cultura há muitos anos, entrevistei muita gente famosa, mas normalmente eu conversava com os assessores de imprensa. Dificilmente você combina uma entrevista diretamente com um artista. Ele tem assessor, tem o assessor do assessor, tem assessoria de imprensa contratada e é com ele que você acerta a entrevista.
Uhum.
E aí um artista bem famoso ligou para o meu celular e eu atendi e era um humorista e ele fazia várias imitações.
Uhum.
Aí eu falei, tá de sacanagem, para com isso, pá! Eu desliguei
Meu
duas
Deus
vezes
Deus
na cara de um artista famoso, achando que era alguém imitando o artista, pedindo uma entrevista. É verdade
Será
ou é mentira?
Será que isso é verdade, gente?
É verdade.
Quem acha que é verdade?
É verdade.
Levanta a mão.
Verdade.
Então, ó, vocês aqui, hein? Mentira. Você é mentira? Mentira, não é louco? Mentira, mentira. Então tá, beleza, hein? Vamos guardar essa coisa aí. É uma história bem tranquila. Bem de boa. Eu, quando era criança, gente, como... Eu
sei, sei todas as tuas histórias.
Ela sabe todas. Eu fiquei tentando ver aqui. Pra inventar.
Conta tudo,
loucura.
Leva a vodka dele na garrafinha.
E aí você vai vendo. Loucura, eu sempre gostei desse negócio de televisão. Sempre muito, muito. Eu era tão curioso. Eu achava que na televisão... Vocês lembram da televisão antiga? Aquele tubão que você pode arrebentar de porrada que ela não quebra? Hoje em dia você faz assim na televisão que já foi ela, né?
Você é velho, hein, Vini? Você tinha televisão de tubo?
Eu, pois é.
Na minha casa, nem me lembro.
Ela quebra a casa, mas não quebra a televisão. Era ótima aquelas televisões, né?
Só ligava no controle.
Não, e quando eu jogava videogame, né? A gente ficava puto e pau, o controle na tela. Nunca quebrou. Agora faz isso pra ver.
Pois a primeira televisão que teve na minha casa era preto e branco e não tinha controle.
O controle é as crianças.
Isso que você disse. Não era nem digital.
E eu loucura, e eu ficava achando,
tinha
na minha cabeça...
Tinha que botar bombril na antena, lembra?
Pra ver se pega ali a baixaria. Tinha os chiques que já tinham, né, a parabólica, né? Nós que é mais fubá, botava o bombrilzinho. Aí, e eu, muito curioso, eu achava que tinha boneco lá dentro, loucura da televisão, achava se eu arrancar. Aí eu achava que era só um vidrozinho na frente, primeiro eu vim com a faquinha, assim, tentando desencaixar. Aí eu disse, gente, esse vidro não vai sair fácil, não. Aí eu vim com o martelo e, tá, eu rachei ela no meio. Eu realmente matei minha curiosidade. Não
achou alguém
pessoas,
lá dentro?
Não achei ninguém, fiquei tão decepcionado. Eu achei que eu ia ver pessoas pequenas ali dentro. Infelizmente, não tinha, só tinha um monte de fio, nada a ver, loucura, achei que ia te ver lá
Apanhou?
Dentro.
Apanhou?
Nossa, foi. Porque lá em casa, quando a gente ia levar a surra, primeiro é um stand-up, meu pai ficava 2 horas dando bronca, é isso. E aí, no final, ele falava assim, então vocês não vão fazer mais não, né? Não vamos fazer mais não. Então, agora vocês vão apanhar para vocês não esquecerem, beleza? Estamos combinados assim?
Lá em casa também era assim. Só que eu tava lá pequenininha, né? Magrinha.
Eu achei isso mesmo, que achei que ia ver miniatura do pessoal lá dentro. Foi a surra. E aí é o seguinte, é verdade ou mentira essa baixaria?
Mentira.
Quem acha que é mentira, levanta a mão.
Verdade?
Verdade?
Eu acho que é verdade.
Verdade? Mentira, mentira, mentira. Pois, muito bem, vamos ver no final
no
do
final,
capítulo.
A gente
não
revela.
Perca. Gente, que loucura. Ó, agora a gente tava falando mesa de bar, né? Cultura. TV, loucura. Falar com TV com você.
Você quebrou, né?
É, além de ter quebrado a TV. É o seguinte, já aconteceu que isso eu já fiz com o Maurício uma vez. Assim, você vai entrar no ar, né, loucura, você tá meio que discutindo com alguém aqui, sei lá, algum técnico tá falando com você, e você tá, tipo, mega irritado. Não, desgraça, bota o trem aqui, aí tá no ar, e você tem que entrar. Aí você tem que automaticamente ficar simpática.
De brigar com alguém, não, mas que você tá preocupado com alguém, com alguma coisa muito séria e você tem que estar com a cara boa, sim.
Que, tipo,
ou de você tá com medo de não tá... Assim, eu até hoje eu tenho um pesadelo que eu tô entrando ao vivo e eu não sei do que eu vou falar. Rola direto. Agora, por exemplo, já faz um ano que eu saí da Globo, mas eu ainda sonho que eu estou fazendo uma matéria que eu não consigo fazer, que eu tenho que entrar ao vivo no ar.
Gente, aí você está ali, você não sabe nem o que você faz.
Mas assim, algumas vezes, porque às vezes eu esquecia que eu tinha que entrar ao vivo no jornal e eu estava enrolada com outra coisa, porque eu não fazia uma coisa só, né? Eu fazia agenda, fazia Globo Comunidade, às vezes eu estava editando uma matéria e tal. Mas você tem que se arrumar, e vai correndo para o camarim, troca de roupa, ainda tem que escolher roupa, tem que maquiar, arrumar o cabelo, e vai correndo para o estúdio. Aí você está naquela loucura, assim, a última coisa que você queria naquele momento era ter que estar com a cara boa apresentando, mas tem que fazer.
E o Malmo vai ter que ir com a cara.
E já aconteceu.
Que eu já fiz com o Maurício, a gente estava falando sobre... Você está dando resultado de política, né? E aí, toda vez que a gente saía do ar, a gente perdia a paciência. Cara, idiota, isso aqui, isso aqui. Aí, para parar a discussão, eu botava ele no ar. Tá no ar. Pode xingar mais, não. Quero ver, agora não pode falar mais nada. Aí ele ficava puto, né? Tinha que ficar fingindo normalidade. Pois é, gente, realmente...
Vocês tinham que ter isso aqui, ó.
Pois
falou,
é.
Falou, brigou.
Para parar a brigalhada. A outra, o que você tá fazendo aí, loucura? Ora, para você tirar umas fotos mais tarde, né, loucura?
Exatamente.
Ah, e falando que você tem os pesadelos, né? Você teve alguma matéria, tipo assim, olha, você tem que fazer essa matéria. Por mais que você achou ela mega estranha, mas você vai ter que fazer essa matéria. Você teve que fazer uma matéria extremamente louca que você não queria?
Ah, já? Não. Assim, depois que eu comecei a trabalhar com cultura, não. Mas eu detestava fazer matéria de crime, de acidente. Eu fiquei um tempão sem viajar, de tanto acidente de carro que eu fiz. Assim, vi a família toda que morreu num acidente. E
aí,
aquilo
quando você
era horrível.
Um acidente, você já pega o microfone e gente...
Eu não gostava, não. Tanto que depois virou mais nota, né? Quando é acidente, virava só mostrava a imagem. Mas antigamente a gente fazia a reportagem completa. Era muito triste, né?
É.
E mas aí, assalto, acontece. Essas coisas, eu não gostava, não. Por isso que eu fui para a cultura. Por isso você falou que era a melhor parte mais divertida. Era a melhor parte do jornal. Eu não. E coisa de política também, não. Drogas, estou fora.
Dá uma treta, né? O povo briga, que é uma beleza. Claro, loucura.
Assim, quando você... cultura. Mas assim, a gente sabe que o nosso país não tem só gente famosa. Como era... Já aconteceu de você entrevistar alguém que nunca apareceu na mídia... E você ser a primeira a colocar aquela pessoa, né, em ascensão? Você teve essa experiência de pegar uma pessoa que era muito boa, mas nunca tinha tido a oportunidade?
Como que é seu nome mesmo?
Alana.
Alana, eu tinha isso como missão. Eu não sei se você assistiu o jornal, eu sempre misturava um artista da periferia de Brasília com alguém famoso, justamente para dar espaço para aquela pessoa. Porque era meio que a minha meta, meu objetivo ali, né? Eu estava em Brasília, eu era editora de cultura do DF. Se eu fosse mostrar gente famosa de fora, era muito fácil, né? Então, aí eu conheci várias pessoas que, por exemplo, a Daniela Firme, da banda Rock Beats, ela participou do Brasil Independente, e eu já conhecia ela muito tempo atrás, né? Botava lá na agenda cultural. A Ellen Oléria, antes dela entrar no The Voice, eu já tinha entrevistado ela. Bota e vários outros, né? Uhum. E a gente, no Brasil Independente, a gente conheceu muita gente que está crescendo aí, né?
E é o seguinte, qual a pior entrevista que a pessoa, porra, vou ter que entrevistar esse infeliz? Que diabo! Será que não tem como enfiar outro? Aí
você vai com a pessoa que Marcinha. Fala bem-vindo quando você cumprimenta.
Olha.
Mentira, vocês que chegaram depois é porque quando eu fui entrevistar o Vini, primeira vez na TV, eu falei bem-vindo. Ele falou para mim, ele me respondeu bem-vindo.
Seja bem-vindo no seu próprio programa.
Não, Vini, eu não me lembro disso, sabia?
Uma pessoa difícil.
Teve um famoso, muito famoso, que eu amava e que eu deixei de amar, porque ele foi muito, muito ignorante comigo.
Quem merece.
Não vou contar.
Quem que é o infeliz?
Não posso contar. Não
é
vou contar quem é. Eu conto quem são os maravilhosos, se vocês quiserem saber. Por exemplo... Não, e é chato, né? Mas, por exemplo, eu fui entrevistar a Fernanda Montenegro e ela me surpreendeu pela simplicidade. E ela é uma super estrela, né?
Concorreu
até o Oscar. Então você vai assim, você não sabe se você beija o pé dela, o que você faz.
Ela
num carinho, numa educação, sabe? Vários artistas que você põe no pedestal e eles são muito simples.
Uhum. Né? Então, você conhece um topíssimo a Fernanda Montenegro. Eu cheguei a ver ela gravando um curta-metragem lá no Rio, loucura.
Ai, ela é maravilhosa.
Nossa, ela é muito profissional. O que, que é aquilo? E aí tinha uma louca no prédio, ela estava odiando, estava gravando esse filme lá perto, na frente da casa dela. Então, ela, enquanto estava gravando, ela passava com um carro buzinando, atrapalhando a gravação. Fernanda Montenegro, chiquérrimo.
Que inveja.
Gente, que isso? Ela é muito educada. Se fosse nós, ela tinha xingado. O que é essa merda aí? Ela toda tranquila. Nossa, que mulher elegante, não perde a paciência. Então, melhor, eu sabia que a melhor entrevista ia falar Fernanda Montenegro. A falha ao vivo, eu já te perguntei, né? Você teve a falha ao vivo, teve que consertar? Teve que, ai, Jesus, por que eu falei isso?
Teve uma vez que a gente só revelava as bandas do Brasil. Não chegou a dar uma falha, mas eu achei que tinha dado e eu quase desmaiei.
Ih, rapaz, olha o microfone.
É porque a gente anunciava as bandas. A gente vai anunciar a banda vencedora.
Uhum.
Né? E aí... falou isso e mostrou a imagem da banda. Então, assim, quebrou. E eu esqueci que eu estava com o microfone, eu falei um palavrão. Eu falei, puta merda, eu não acredito. Aí eu falei, será que foi eu? Quase desmaiei. Falei, não, teu microfone estava desligado.
Ai,
graças
senhora.
A Deus. Mas se eu tivesse falado... Porque as pessoas só lembram o que está errado.
Uh-huh.
Ninguém lembra do que está direitinho.
Você quer ficar
marcada, e teve uma vez que eu... Não foi errado também, foi engraçado. Uh-huh. O Helder, né, dos melhores do mundo, ele é muito engraçado. Uh-huh. E ele é muito espontâneo também. E só. Nesse mesmo dia estava o Helder, a Dani Calabresa, e a Heloísa Perricê. Só que o Helder e a Calabresa estavam na mesma peça. Na verdade, eles tinham convidado a Calabresa para fazer uma peça deles. Foi tão engraçado, porque ela não sabia nem qual era a peça, eles não tinham ensaiado nem nada. Iam ensaiar naquela tarde para ela fazer à noite.
Tudo no caô.
E ela é ótima, porque era só no improviso mesmo, né? E aí a Heloísa Perricê estava com outra peça. E aí a Heloísa Perricê estava dentro do estúdio esperando a entrevista. E aí a gente falando, aí o Helder falou, dá licença, gente, a Heloísa Perricê está bem ali, eu vou chamar, Heloísa, vem aqui, senta no meu lugar. E ficou de pé.
Nossa.
E aí ficou aquela coisa assim, né, porque a gente não tinha combinado.
Uhum.
Aí o contra-regra entrou com uma cadeira, colocou e tal, graças a Deus ela já estava com o microfone. Mas eu fiquei muito nervosa, porque na Globo é tudo muito certinho, né? Não tem esse movimento, essa coisa,
você
né?
Não mexe,
ninguém.
Não.
Até hoje eu publiquei no meu Instagram lá, quem quiser ver, a Maria Fernanda está de aniversário hoje, inclusive, a Mafê, quando veio um grupo de axé, eu acho que é os Bambas. E aí eles começaram a cantar e a Maria Fernanda levantou e desceu até o chão.
Eu vi.
E eu tive que levantar também, tive que dançar, porque eu falei, o que eu vou ficar fazendo? Mas a Maria Fernanda é super espontânea, foi ótimo. Mas é uma coisa assim que a gente não fazia muito no estúdio, de jornalismo, né? E aí deu aquela coisa assim, e aí eu comecei a olhar no meu celular, eu estava com o celular na mão, o diretor da TV... O nosso diretor, que hoje ele está no lugar do Ali Campbell, né? O diretor-geral da Globo, chegando mensagem dele no meu celular. Eu falei, meu
Nossa,
Deus, ele
merda.
Vai brigar comigo por causa dessa confusão dentro do estúdio, né? Aí eu já fiquei... Sabe quando você assim, fica sem graça fazendo entrevista? Mas eles eram muito engraçados, tomaram conta da entrevista. Quando acabou, eu fui olhar qual era a mensagem. A mensagem do Vilela era assim, você acha que ainda tem ingressos para eu assistir Os Melhores do Mundo? Aí eu falei, você quer me matar do coração? Achei que você ia me dar uma bronca, porque eu fiz uma bagunça no estúdio. Ele falou, não, foi ótimo. Foi maravilhoso.
É assim mesmo.
Só que eu sou muito capricorniana, muito certinha. Né? Aí eu falei, meu Deus.
Você também. É tudo.
É, os capricornianos são muito enjoados, né? A gente é muito, quer fazer tudo certinho. Mas, na verdade, a gente tem que levar a vida com mais leveza, né? Quando essas coisas acontecem, a gente tem que deixar para lá, sabe? Amanhã ninguém vai se lembrar.
Será?
E, na verdade, virou um case isso, que eles mostraram até... E eu estava com o Guilherme Portanova, né? Que depois foi para a Record e hoje está na TV Brasil. Isso. E o Portanova sempre foi muito calmo. Depois eu falei, Porta, eu fiquei tão nervosa. Ele falou, que nada, Márcia.
Tranquilo.
Você tem que deixar, porque TV ao vivo é isso. Hoje está muito melhor. Porque antes a gente ficava lendo tudo, era tudo muito engessado. Hoje caiu um negócio aqui, você fala, ai, peraí, caiu
um
aqui, deixa eu pegar, caiu
por isso
meu
que
microfone.
A Sandra, quando caiu a caneta, ficou aquela preocupação do, ai, meu Deus, a caneta. Mas vocês viram?
Vou te dar outra.
É porque esse pai, meu Deus, a caneta, será que eu vou ser despedida?
É as coisas acontecem naturalmente, né? Caiu um microfone, caiu um brinco e tal. E se você esconder, fica pior, porque está todo mundo vendo, né?
Pera,
você fala, peraí, que caiu, meu minutinho. Ponto caiu assim. Tem gente que tira o ponto para não ouvir o que o diretor está falando.
Muita azucrinação. A Glória Maria rasgou o coisa e caiu com tudo, o brinco dela, né, ao vivo.
As coisas
tudo
acontecem,
acontece.
Né? É a vida normal. Você erra, esquece. Gente, eu esqueci.
E agora,
esqueci
como é que
o que
faz?
Eu ia falar. Aí, ó.
Muda de assunto, loucura. Ó, deixa eu ver aqui. Eu perguntei isso para a Carmela, mas eu queria saber sobre trote. Você chegou a passar trote também quando era criança?
Ah, provavelmente sim.
Sendo
a Isadora, minha filha, passava e falava.
Alguém
ligava
que passou
pra casa
trote, lembra
outros.
Aí? Vocês me contam.
Ela ligava e falava assim, Funerária Santa Maria, sua morte, nossa alegria. Alguém morreu! E eu me divertia com eles fazendo isso.
É bom demais o trotezinho, né?
Mas eu acho que eu devo ter passado o trote, sim. Eu gostava de apertar a campainha dos outros, sair correndo.
É
isso
bom.
Eu fiz.
É,
isso é bom.
Fazer. Eu adoro aprontar, fazer umas merda, né? A gente tá aqui pra isso. Eu também tocar campainha. Tem hora que eu fazia uns trote até do bem, loucura. Eu ligava e ficava cantando pra pessoa, pra umas senhorinhas. Eu sorteia um monte de senhorinha do asilo e cantava pra elas todo dia. Aí uma vez eu marquei um encontro com elas. E aí, meus filhos, eu cantava desafinado pra vocês.
Eu não
tudo bem?
Correndo, não. Tocava campainha e pedia pra nadar na casa
dos. Olha, diferente você. Mudou a forma
trote,
de
era funcionar.
Tindom,
né?
Quero
a
sua piscina.
Antigamente não tinha celular, né? Era só telefone.
A gente tinha que fazer alguma coisa para desentediar. Amarrar.
O telefone era tudo, né?
É.
Não tinha nem Bina.
Gente, e uma vez eu passei o trote, aí não, tinha gente que mentia que tinha, né? Bina, né? Só gente que tinha dinheiro na época. E aí eu passava o trote o tempo todo. Aí um desse, o cara ficou puto da vida e falou, eu estou indo na sua casa, porque eu tenho a Bina, eu tenho endereço, tem tudo. E mentira, né? Só veio só o... E eu acreditando. Todo carro que parava na frente da minha casa, meu Deus, eu amo pra matar nós. Ai, socorro, nunca mais eu faço trote, nunca mais eu passo. No
tinha
eu
uma
lá,
pessoa que ligava pra minha casa, que nem do amigo ali, que não falava nada.
Era
mas,
ele.
Na verdade, é porque o meu irmão mais velho era bonitão. E ele era professor, então as meninas pegavam o telefone e ficavam ligando para ele.
Uhum.
E a minha mãe, um dia eu cheguei em casa, ela estava cantando, mas cantando ópera, sabe? Fingindo que estava cantando ópera. Ela falou assim, eu estou tentando irritar a pessoa que fica ligando todo dia aqui para casa e não fala nada. Então era o contrário.
Então, deixa
né?
comigo agora.
Ou senão ela falava, vou rezar o terço agora para você.
Só um minutinho. É, tá certa ela. Botou eles para cansar. Passava trote também na rua. Já amarrava nota de R$1, ia puxando, a pessoa estava atravessando a rua. A gente aprontava todas na rua, sempre queria.
Eu comprei, foi uma caneta de choque. Pra... Assinar e tomar...
Ah, a gente tinha um livrinho pornô, que era assim. Aí você abria ele, aí dava choque. Aí todo mundo, olha que loucura, ó, olha que... E só abria, e era o choque.
Hoje é o gemidão do Zap, né?
É o gemidão do... É, mudou, não é choque mais, é o gemidão.
Quem nunca caiu no gemidão?
Todo mundo cai naquela droga, louco, aquele barulho. E é engraçado... Quando acontece essa merda de pornografia tá bem alta, assim, amigo, você tenta pagar outra, ele não vai de jeito nenhum, loucura, aumenta mais ainda. É, você conecta no Bluetooth da caixa de som, sem querer. É um desespero total. Agora, loucura, agora vamos fazer o seguinte. Eu quero saber o desabafo, loucura. Vamos desabafar nós?
Tá na hora do desabafo.
É hora da gente desabafar. Vocês pensam no desabafo, que loucura. Oferecimento, acho muito chique falar desse jeito. Aninha da Rádio JK ofereceu ingressos. Uhul! Muito chique, loucura. Loucura, vocês ganharam a última vez, né, vocês três?
Ganhar
de novo. Ó, quem fizer, a última vez eu falei errado, quem fazer. Quem fizer o melhor desabafo, ou o desabafo mais engraçado, ganha o par de ingressos. Beleza, loucura. Tem dois pares aqui, viu? Então, vamos ao seguinte. Você quer dar um exemplo? Quer desabafar? Acabar com a raça?
Ah, eu vou
coisa?
Fazer um desabafo, porque hoje eu recebi uma... Porque eu tenho gatos, né, na minha casa. Gatinho. Tenho três gatos. Eu gosto muito de bicho. E eu sou muito preocupada com os bichos da rua. Uhum. Porque eu acho que até quem não gosta devia se preocupar também, porque eles estão se multiplicando, né? Então, não é só... Mas as pessoas implicam muito com quem alimenta os bichos da rua. Uhum. Aí, condomínios e repartições resolvem... proibir de alimentar os bichos, como se isso evitasse que eles se procriassem e tal. Aí hoje eu recebi um pedido de ajuda de umas moças que cuidam de uns gatos lá na casa do índio, que proibiram lá de alimentar os bichos lá, uhum. né? E ela estava muito chateada. Existe uma lei já, existe aqui em Brasília, uma jurisprudência
Nossa,
já de uma juíza que disse que quem proíbe uma pessoa de alimentar bicho na rua está cometendo crime de maus-tratos, porque maus-tratos é crime. Então, as pessoas têm que começar a pensar nisso, porque daqui a pouco vai ter mais bicho do que gente. Se é que já não tem.
Isso,
né?
Isso.
E os bichos, eles sentem fome, eles sentem frio, eles se apegam às pessoas.
Demais.
Então, assim, são seres. Uhum. Eu ia falar, são seres humanos.
Quase.
É porque para mim
quase.
São. Para mim
eles
são.
São fofos,
eu amo os bichos como eu amo as pessoas. Uhum. Porque eles são incríveis. Então, o meu desabafo é parem de maltratar os animais. Se você não gosta, deixa as pessoas que estão cuidando fazer o papel delas. Ajudem a castrar. Se você não gosta de um bicho, ajuda a castrar para ele não ter mais 100 até o final do ano. Esse é meu desabafo.
Aê, loucura! Que absurdo!
Quem vai fazer um desabafo agora?
Quem que vem
agora?
Fazer o desabafo?
Jô!
Jô, loucura! Vem, loucura. Acaba com a raça.
Tá. Então, gente, a minha denúncia hoje, a minha revolta hoje... É que eu moro num condomínio, pago R$427 de condomínio, não tenho direito a usar a piscina do meu condomínio, gente.
Abuso.
Vai fazer um ano lá, simplesmente que dá final de semana, entra um batalhão de farofeiro como convidado, sabe Deus de
Olha.
Quem? E você não consegue chegar lá, tá aquela bagaceira na piscina, porque a piscina já é só um corredor.
Uhum.
É só um fiapo. É um fiapo de piscina. Aí eu cheguei, tenho prova, viu? Cheguei, peguei o celular, falei, vou fazer um rios bonitinho hoje, vou lá na cobertura. Cheguei lá para pegar aquele sambão, aquele negócio doido. Eu falei, gente, quem é esse povo? Quem é esse povo? E a gente peidando, arrotando.
Mijando na piscina.
Mijando na piscina. E quando sai de lá, tem outras cocitas más na água. Quer dizer, hoje só é sábado, amanhã ninguém usa a piscina, porque segunda já vai lavar. Então, a minha revolta real... Ah, e outra. Quando desce no elevador, todo mundo parecendo uma sardinha. Eu digo, ó, gente, dá licença aí que meu esposo é cadeirante e a gente mora aqui, eu preciso subir. Ah, não sei o que. E é panela, é cooler, é menino zoado dentro gritando. Então, eu tô muito chateada, porque eu tô pagando pra esse povo fazer a bagunça lá. Então, eu vou dizer, ou a síndica toma providência nisso, ou eu começo a só negar o condomínio. Ponto, falei. E outra, por favor, gente, não solte gases dentro do elevador, em nome de Jesus. São 22 andares de desespero.
Até chegar
aquele
lá...
Aquele pum fedorento, até chegar no 22º andar, eu já morri. Já. Muito obrigada.
Puxa, aperta o botão loucura. É isso aí, meus filhos. Alguém mais loucura? Vamos, loucura. É isso aí. Ô, loucura, você desce lá no condomínio, tá todo mundo lá embaixo, lá. Você queria fazer um videozinho de tipo... na cobertura. Você foi fazer um vídeo mostrando que você não tá na pior, chega lá um monte de gente atrapalhando. Boa. Sinceramente. Você podia falar, isso é figuração minha, galera.
Sou fazendo...
Aí chega lá, tá aquele povo tudo mijando, cagando lá tudo. Ah, não, loucura.
Aí quando chegou a hora dessa, todo mundo, tchau, gente, tchau.
Eu já briguei no condomínio fudido, xinguei o prédio todo, loucura. Depois te conto. Loucura. É, depois você pega umas dicas, você vai ver como é que é. Como acabar com a raça dos condôminos. E aí, loucura?
Bom, meu desabafo é que aconteceu de... Algumas situações já acontecem desde que eu me entendo por gente. Pelo fato de eu não comer carne, sempre, sempre, sempre surge a pergunta de onde vêm as minhas proteínas. Então, galera, o desabafo é... Pesquisa um pouquinho sobre proteína, então, porque os últimos encontros que eu tive... Surgiu a pergunta de onde que eu tiro as minhas proteínas, né? Uhum. E a minha paciência, ela tem um estoque bem...
Um certo limite.
Ela veio com um estoque limitado. E eu não estou com paciência mais para explicar de onde eu tiro proteína. A pessoa, inclusive, falou para mim que eu não sinto nada, porque eu ainda estou nova, mas eu ainda vou passar mal em algum período na minha vida, porque eu não como carne.
Gente, o povo...
Esther.
Prosa.
É quem diz assim, não tem problema não, é só frango.
Esse aqui não é carne, é frango, é peixe.
Então, a gente tira proteína por osmose de vocês aí, ó. Vocês comem a proteína, a gente fica do lado e vai passando aqui. Inclusive, a pessoa que me falou isso, estava com uma carcaça bem acabada para a idade. Então, acho que quem está precisando parar de comer carne é ele.
Pois é. Acho loucura, a pessoa sai lá da vida deles para perturbar a sua.
Pois é. Que ninguém está pagando, ninguém tá pagando minhas compras do mês, que eu saiba, né? Para a pessoa estar... Tá... Gente, tá preocupado? Manda um pix. Não tá preocupado? Então não me pergunta.
Olha, é muito abuso, eu acho.
Muito abuso.
Pois é, o meu não fica. Olha aí. Eu só faço...
Olha que coisa mais linda esse cabelo.
Pois é, o meu era para ficar assim, louco, mas não fica, que loucura. É só para... Mas eu não gosto muito de carne. Eu posso... Sabe por que eu não gosto de carne? Dói minha mandíbula. Mastiga demais. Eu gosto de ter uma que você dá duas mastigadas e engole. Chega de mastigação. Porque, tipo, até pra comer tem que trabalhar, não aguento. Pra comer, eu gosto de uma coisa, sabe? Duas mastigadinhas e engoliu, chega.
Essa aí é gelatina, né?
É, gelatina, lasanha, né? Sempre bem macio. É, só suculências. Então, não me pergunte mais cadê minhas proteínas, né, loucura?
Se estiver preocupado, pode me mandar um pix que eu aceito.
Fechou, loucura! Neto, botão aí, loucura! Qual o desabafo, loucura?
Eu tô enjoado de ser lindo. E eu não aguento. Todo mundo. E eu não aguento todo mundo falando que eu sou lindo. Como é chato. Ser lindo.
Ser lindo. É muito difícil ser ele.
E inteligente.
Bonito e inteligente não tem pra ninguém.
Eu queria ser feio. Mas não dá.
Ai, loucura! Só ouro! Ixi, Márcia! O Maurício vai desabafar alguma merda aí, hein? Esse aí é o meu marido. Vai denunciar alguma bosta. Ele disse que...
Você quer ir lá fora um pouquinho?
Deixa eu ir lá embora.
Gente, eu não aguento mais dizendo que eu sou parecido com Bruno Mazeu. Pronto.
Aê! Vocês acham parecido, loucura? É parecido.
Bruno Mazeu, eu vou cooperar direito de imagem.
Fechou. Agora, então, alguém mais? Loucura, que o seu desabafo já. Quem não sei, desabafo foi três, né? Ele desabafou, foi? Hoje só tá de boa. Nada mais? Loucuras? Tudo certo? Então foi aqui e vocês, né? Você não foi hoje, né?
Ninguém.
Loucura, você que tá aí no cantinho aí atrás. É loucura. Vem, loucura. Vixe. O povo. Agora ela falou assim: você quer que eu vá? Agora vai soltar. Vixe. Aqui.
Boa noite.
Como é que você chama?
Bruna.
Bruna.
Bruna, aí, sou produtora, Bruna? Trabalho aqui também. Nos...
Seja bem-vinda no seu próprio espaço. Que... Loucura.
Não, mas meu não tá longe. Uh-huh. Ai, gente, eu não aguento mais homem que não lava louça, não varre, não passa um pano, não lava uma roupa. Obrigada, obrigada. A gente não é obrigada, entendeu? Então
também
ajudem, maridos.
Gente.
Ajudem não, façam parte. Porque ajudar não é ajudar, fazer parte. Ensinem seus filhos, entendeu? Porque a gente tá precisando de homem. E aí os homens não estão colaborando,
não
sabe?
Colabora,
então
loucura.
Ensinem os filhos e ajudem suas esposas. Obrigada.
E loucura. Acho super válido. Agora a gente quer um combo. Dois atores que não querem limpar a casa.
Aí os dois têm que melhorar, né, loucura?
Vamos melhorar, loucura. Não, na verdade, ele faz as coisas direitinho. Quando a gente começou a namorar...
Então você tem que colaborar.
Eu, assim... Pois é, Não, quando ele me chamou pra namorar, e a gente lá no Rio, ele morava em Niterói. Aí ele, vamos morar junto? Vamos morar junto, então. E aí, meu filho, ele foi Ponte Rio e Niterói me perguntando, você lava a louça? Você ajuda na casa? E eu sempre fui muito verdadeiro, né? Eu falei assim, olha, você vai ter que me lembrar, você tem que ficar me avisando, você tem que mandar em mim. Eu não tenho aquela consciência, nossa, vou lá ajudar. Eu só se pedir. Loucura, eu sou irresponsável, tá? Loucura. Então, quem foi o melhor hoje? Será que foi vocês aqui? Ah, vamos pra verdade. Marcinha, volta pra cá, meus filhos. Vamos contar agora a verdade e a mentira, né? Então... Será a loucura? E a sua história?
A minha história é verdade.
Aê! Loucura, cadê
foi
o ouro?
Foi o Eric Johnson que ligou pra mim.
Então?
O Eric Johnson, ele tava numa novela e ele imitava Romário, imitava um, imitava outro, e eu achei que fosse brincadeira de alguém. Exato. E aí desliguei o telefone na cara dele.
Ele queria dar uma entrevista, pedir entrevista.
Ele estava vindo com uma peça e alguém deu meu telefone para ele. Aí ele ligou e ele tem uma voz engraçada, né? Que ele fala assim, não sei alguém. Oi, Marcinha, como você me conheceu? Eu falei, para de caô, quem tá falando? Deixa. Ele, é o Eri. Fala sério. Ele, sou eu, Eri Johnson. Eu falei, vai a merda.
Você liga, garoto. E era ele mesmo. Loucura.
E a tua história?
A minha história. Será que eu quebrei a televisão, loucura?
Não, mentira.
Realmente, eu não consegui quebrar aquela porra daquela televisão.
Eu achei que era verdade, velho.
Não, voz ouro. Quem acha que é... Quem achou que... É mentira. Muito difícil. Não, meu pai me bateu assim, nem que eu quebrei. Ele falou assim, eu vou bater, porque você tentou quebrar. Entendeu? E ainda não conseguiu. Porque era muito difícil. Aí eu só arranhei, loucura. Só serrei. Eu vou tentar serrar.
Quero ver quem tá lá dentro.
Deixa eu ver quem tá ali dentro. Sai daí, meus filhos. Oi?
Não existe fio lá.
Não. Era uma caixona ali dentro. Não tinha ninguém, loucura. Fiquei ali realmente a ver navios. Loucura! Então todo mundo foi paga aí com seu. Gente, vocês não gastam o dinheiro todo, hein?
Ah, já foi.
É muito dinheiro, tá? Foi muito dinheiro.
Dá um aí pra mim.
Dá um choque.
Adoro esse chocolatinho encebado.
Você que falou, né? Loucura. Por que ele é encebado, loucura?
Vou guardar para depois. Vou botar na poupança para ver se rende.
Igual hóstia. Deixa lá grudado em cima, depois engole. É mesmo, é Páscoa hoje. Falando em Páscoa, eu estava tentando mandar hoje a mensagem para Jesus Cristo, o Henrique Cristo.
Henrique.
O Henrique Cristo, né? Para ele vir aqui, né? Aí eu comecei a escrever mensagem para ele, aí eu vi, gente, Páscoa incomodando o cara bem no dia da Páscoa dele.
Ele morreu ontem.
Pois é, ele está ressuscitando.
Ainda não ressuscitou,
então,
vai ressuscitar.
Já que
você está
ressuscitando aí, você não quer vir aqui no programa?
Hoje é sábado de aleluia, hoje você já pode falar com ele.
Já. Sabe de aleluia? Tinha na cidade de vocês que sabe de aleluia era de levar uns tapas na fuça? Ou era só... Tinha, né?
Como assim?
A Márcia, você fica chocada. A Márcia, a família era tudo muito... Todo
não,
mundo
tinha
conversa,
o Judas,
um
né? O Judas, não tem?
Um
malhação do Judas. Isso
não.
Tinha.
Ontem, a mãe não podia bater porque era santo. Mas aí, no dia que ela era, ela descia o aleluia na criança.
Era,
nossa!
Era isso. Aí minha mãe... E a gente apanhava quase todo dia. Minha mãe, vocês querem apanhar também no dia do sábado, aleluia?
Eu tinha marca de
Não sabia disso, não. Mas eu lembro que, quando eu era pequena, tinha malhavam Judas, e lá na minha quadra tinha uma síndica que era chata, e eles fizeram e malharam a síndica. Era sempre uma pessoa que ninguém gostava, né? Sempre. Coitada da pessoa.
No condomínio, você já perdeu, já brigou com o povo do condomínio? Loucura igual ela, tá quase
perdendo. Acabei de brigar por causa de um gato que eu alimento lá no condomínio. Só que eu meti a lei na cara da pessoa e ela sumiu. Espero que isso continue sumido.
Me aparece aqui.
Eu não vou deixar de alimentar os bichinhos, não adianta. Porque se eu deixar, alguém vai alimentar. E mesmo se alguém deixar de alimentar, eles estão procriando. As pessoas não têm que parar de alimentar.
Loucura, fiz meu protesto. Tudo difícil, né, minhas filhas? Loucura! Vamos encerrar a baixaria. Agora vamos ver. Oh, loucura! Vocês gostaram? A cara de... Eu não sei se
alguém
foi
tem uma
assim.
Pergunta para fazer para mim?
Quem tem uma pergunta, gente? Loucura?
Não vai perguntar cadê o Fábio Willi. Ah, obrigada.
Você sabia que no primeiro dia que ela veio aqui, aí você foi fazer o desabafo. Ela pegou o microfone numa violência da minha mão. Pronto, vai me bater. Ela pegou assim, pega a porra aqui. Eu, eita, loucura! Agora eu vi que ela é uma pessoa maravilhosa.
Não, eu estava brincando, que fala assim, eu saí da TV faz um ano e todo mundo me pergunta, onde você está agora?
Uhum.
E a outra coisa, eu saí da TV há um ano e todo mundo me pergunta, cadê o Fábio William?
e teve na época, quando ela saiu, né, que ficou, você ficou aquela vida pós-morte, né, que o povo mandava mensagem, que quando ela saiu da Globo, a galera mandava mensagem, foi muito bom te ter. Aí, tipo, parece que ela foi embora, ela sumiu da Terra.
E eu me senti também, para mim foi bom, porque eu fui no meu próprio velório, né?
Você viu que te amava agora,
porque, não, isso foi muito legal, porque as pessoas estavam falando bem de mim, eu estava viva ainda, né? Porque, assim, na verdade, foi uma morte mesmo, que eu fiquei 25 anos, né, trabalhando, ali, fazendo a mesma coisa e tal, mas aí fizeram homenagens para mim, e nas homenagens eu falei, puxa vida, eu estou acompanhando o meu próprio velório, isso é uma coisa muito legal. Muito obrigada. Obrigada.
Uma dúvida.
É bem legal, mas não tem.
Sabe o que eu fiquei pensando? Eu falei, será que se ela tivesse com piercing, tatuagem, estava lá até hoje?
Que a Globo outra coisa que estão me perguntando de sacanagem. Por que você não quis botar um piercing?
Bota lá, anda com mais estilo, assim, e aí, cara...
Já
cabelo
passou,
roxo, rosa.
Já passou, já passei, né? Já estou, mas tá tudo bem,
tá
gente.
Tudo certo,
foi ótimo,
filhos.
Enquanto durou, né?
Que
infinito
bastante.
Enquanto dura.
Durou muito tempo. Eu falo, venceu na vida, loucura. A pessoa já trabalhou na Globo. Aposentou já lá praticamente. Pra que mais trabalhar, loucura? Chega?
Chega.
A vida trabalhava.
Mas eu
nossa.
Ainda tô trabalhando, tá?
Você gosta de trabalhar, né, loucura?
Não, gostar, não tô aposentada ainda, né, gato?
É igual eu sempre falo, Márcia. Eu amo meu trabalho, mas odeio ter que trabalhar.
Nossa, então você tem que fazer o que você gosta.
É.
Que aí você nem trabalha, né?
Mas mesmo assim, você... Ai. É sempre difícil trabalhar, é uma loucura. Loucura, então para que eu dou o ingresso? Que foi aqui, desabafo duplo. Aqui, né? E só, né?
Que estão votando ali, né?
Ó, então eu vou fazer o seguinte. Eu posso dar um para cada um aqui, aí eu dou um para você e um para loucura? Pode ser, loucura?
Pronto, loucura.
Olha, que a... Maridão? Que maridão? Ah, não, mas
não,
aí a gente...
Ele
a
dele.
Gente tem lá... Loucura!
Não,
cadê?
O
aqui.
Pode deixar que o Vini vai lavar louça uma semana para pagar o desabafo dele. Ele vai pagar ele vai lavar a louça do Maurício por uma semana para pagar...
É.
Para pagar... Viu, Maurício?
Parabéns,
quem
teve coragem.
Aí, parabéns, loucura. Só ouro. Então, finalizar a baixaria, né, loucura?
Vamos finalizar a baixaria.
Cobra seu
ingresso,
viu?
Cobra seu ingresso. Eu tentei,
você
viu que eu tentei, né?
Deixa eu contar rapidinho como é que eu conheci ele, pra você ver como é que foi a baixaria. Mas já tá cansada da história. Olha só.
Aquela história que
quase foi um destino na loucura. Aquela é outra história. É que tem tanta história, loucura, que é o seguinte. Então, eu mudei para o Rio de Janeiro, ele é de lá. Aí eu mudei para lá. No primeiro ano que eu estava ali, eu fui numa boate chamada W, lá em Ipanema, conheci ele. A gente ficou, eu bebasse ele também, e eu sempre estou mais bêbado, né, loucura? E aí a gente ficou bêbado e tal. E você pegou meu telefone, a gente não trocou nada, não. Foi embora, aí tá, a gente foi embora. Loucura, aí passou um ano depois, aí a gente estava um ano depois. Na Lapa, no Rio de Janeiro, na Lapa, ali no centro, aí tava tendo uma festa no Circo Voador, e aí a gente ali bebaça, só que não sei o quê. Aí eu dou uma olhada assim, nossa, menino interessante, hein? Aí era ele também parou, fez assim, também olhou. Aí a gente pegou e foi e ficou. Já não perguntou o nome, não, loucura. Depois pergunta, né? Depois a gente beija. Aí pegou, aí dessa vez, falo, aí ele foi e falou assim, eu lembro de você, que ele lembrou de mim, que eu ficava pegando a cerveja dele. E aí eu lembro de você, que ele falou assim, ah,
continuava com o mesmo hábito.
É, que eu fui lá, eu beijava ele e pegava a cerveja. Me dá aqui um gole, meu filho. Ele não entregava pra mim. Aí eu tô lembrando de você, você é a pessoa que pega a cerveja da mão da gente, né? Ui, rapaz, sou eu mesmo. Aí a gente ficou ali.
Essa boca eu já beijei.
Essa boca eu já beijei e já cerrei a cerveja. Aí, loucura, eu peguei, né? Aí ele, vamos anotar o telefone, né, loucura? Dessa vez, né? Encontrou a primeira vez, isso aqui, vamos anotar o telefone. Porque a gente nunca anota. A gente tá bebendo na boate, né? Meio de anotar o telefone, descobri a desgraça que pegou, é melhor nem pegar. Eu nem passava no. Nem sei que merda que eu fiz ontem. Aí. Foi então, vou deixar uma chamada perdida no seu telefone aí, e aí a gente se fala amanhã. Aí eu fui dar uma chamada perdida no dele, pra variar, eu não lembro o nome de ninguém. Por isso que eu chamo todo mundo de loucura, porque eu esqueço o nome de todo mundo. É, aí vai loucura, que todo mundo é louco. Aí,
loucura e meus filhos.
Loucura e meus filhos. Antigamente eu chamava os outros de infeliz, só que todo mundo ficava achando ruim. Eu falei, e aí, infeliz? Eu falei, não sou infeliz, eu sou muito... Ai, gente, acabou a graça. Era só um bordão. Aí eu vou, hoje é loucura, ninguém reclama, não. Aí tá, né, fui deixar uma chamada perdida pra ele, e aí eu não tenho cu doce, não, loucura. Entendeu? Saiu, aí eu não digo, vou ligar mesmo. Falei, não quero, gostei, ora bolas. Falei, olha, e aí, tudo bem? É, foi com você que eu fiquei ontem, até o final da noite, que eu tinha ficado com outro, vai que confunde. Aí ele foi e falou assim, não, era comigo, você ficou comigo até o final, eu te levei em casa.
Tem vergonha de contar isso, não?
Aí,
mesmo assim, ele quis casar, Maurício.
Aí ele falou, não, era eu mesmo.
Você é demais.
Ele é uma fofura, loucura.
Ele não, fofo,
era eu
Maurício.
Mesmo. Aí ele falou, oi, tudo bem, Vinícius? Ele sabia o nome, sabia tudo. Eu, e aí, cara, tudo bem? Deixa eu te falar, foi você que fiquei à noite. Loucura. Ele não pode chamar de loucura, não. Ele, não, loucura, você me chama.
Loucura é o nome do filho deles, o Loucura Júnior. É um cachorrinho, a coisa mais fofinha.
É fofinho demais, loucura. E aí também, até hoje, 10, 12 anos aí. 12 anos. Me chamou pra morar junto. E
Maurício é guerreiro.
E ele fez com a vida dele, né? A merda que ele fez. Bem que ele ficou avisando na ponte. Lá vai fazer ele? Ué, olha... Sei. E é isso, galera. Então, fechamos. Encerramos nosso segundo episódio do E Aí...
Loucura!
Aê! Todo mundo ganhou dinheiro, né? Um real.
Muito obrigada, Vini, por ter me convidado.
Você veio, loucura.
Obrigada pela tua amizade, pelo teu carinho. A gente acabou ficando grandes amigos.
Ficamos.
Por causa do Brasil Independente. Estamos trabalhando junto até hoje. Eles estão comigo lá na JK. Né? Na alegria e na tristeza.
Isso.
Na saúde e na doença.
Exatamente. E ela me incentivou com tudo. Eu vim pra frente das câmeras. Quando eu comecei a inventar, não, vou tentar ir pra frente. Sempre conversei com ela.
A gente até teve um podcast junto. Foi muito legal. Sucesso pra você, Vini.
O mesmo pra você, loucura. Tem muita coisa pra acontecer aí,
gente. Tem que vencer na vida.
É. Eu tenho que ficar igual você quando crescer, loucura. Tem que vencer na vida, que até agora as contas tá tudo ali. Gente!
Eu também.
Ela também fica, né, loucura?
Cheio de boleto pra pagar.
É uma merda.
Gente, muito obrigada por terem vindo.
Obrigado, viu, gente?
Obrigada pelo carinho. Muito obrigada.